Retrospectiva Nações Unidas 2012. Os principais fatos do ano nos países de língua portuguesa e no resto do mundo.
Abril foi um dos meses mais intensos do ano para a diplomacia em língua portuguesa após o golpe de Estado na Guiné-Bissau, que ocorreu no dia 12. O tema foi rapidamente levado ao Conselho de Segurança numa sessão da qual participaram várias organizações regionais, incluindo a União Africana, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e membros da Comissão de Consolidação da Paz para a Guiné, uma iniciativa da ONU dirigida pela embaixadora do Brasil, Maria Luísa Ribeiro Viotti.
É preciso restituir a ordem constitucional na Guiné-Bissau e não há nenhuma intenção de admitir qualquer fórmula de transição.
Numa resolução, o Conselho de Segurança da ONU impôs proibição de viagens aos militares líderes do golpe, que também destituíram do cargo o presidente do país e o primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, que se refugiaram no exterior. A volta à ordem democrática na Guiné-Bissau seria debatida ainda mais vezes em reuniões da ONU e encontros paralelos da Comunidade Econômica da África Ocidental, CDEAL, e da própria CPLP. O governo de transição, no entanto, permaneceria no poder. Mas a Guiné-Bissau não seria o único conflito registrado na África no segundo trimestre do ano. A crise no Mali e a violência chamaram a atenção da comunidade internacional. Mais de 200 mil pessoas fugiram do conflito, tornando-se deslocados internos. Ao ser nomeado pelo secretário-geral da ONU como novo chefe da Comissão Econômica para a África, o guineense Carlos Lopes falou à Rádio ONU sobre o desafio do setor para vários países. Apesar de boas taxas de crescimento em algumas nações da África subsaariana, incluindo as de língua portuguesa.
De uma maneira geral, pode-se dizer que os países lusófonos estão a portar-se bem do ponto de vista económico, mas isso não é suficiente, porque há problemas de distribuição, há problemas de desigualdade, há problemas nas áreas sociais que precisam de consolidação, como a educação e a saúde. E, digamos, de uma maneira geral, o que me preocupa, isto não é específico aos lusófonos, mas interessa-me também em relação aos lusófonos, é de que uma boa gestão económica implica grande capacidade estratégica e poder de antecipação. E nesse quesito, todos têm trabalho de casa a fazer.
Enquanto isso, num outro país de língua portuguesa, o Timor-Leste, um dos heróis da independência, se despedia da presidência após perder a eleição no primeiro turno. O também ex-primeiro-ministro e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, José Ramos Horta, que passou o cargo ao ganhador do pleito, Taur Matan Ruak, que tomou posse em 20 de maio.
Fiquei muito feliz, orgulhoso de passar o testemunho ao novo presidente eleito em condições de serenidade, de democracia. Orgulhoso do nosso povo, do nosso sistema político.
Essa mesma região do mundo, o Sudeste Asiático, viveria um outro momento histórico com a primeira visita do secretário-geral Ban Ki-moon a Mianmar, a antiga Birmânia, um país liderado por uma junta militar que começava a investir no processo de democratização. E uma das vitórias era o retorno à vida pública da líder da oposição e prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, para o parlamento do país, após passar mais de uma década em prisão domiciliar imposta pela junta. No fim de maio, um veredito do Tribunal Penal Internacional chamou a atenção do mundo: a condenação do ex-presidente da Libéria, Charles Taylor. O anúncio foi lido pelo juiz Richard Lusick, em Haia.
Unanimously sentences you to a single term of imprisonment of 50 years.
O magistrado informou ao réu Charles Taylor que o júri havia condenado o ex-presidente por unanimidade a 50 anos de prisão por crimes contra a humanidade e participação na guerra civil do país vizinho, a Libéria. Outro caso de abuso dos direitos humanos também ganharia a atenção da comunidade internacional quando a Comissão de Inquérito sobre a Síria confirmou que o país havia cometido violações de direitos humanos durante os confrontos entre tropas do governo e rebeldes. Em maio de 2012, a comunidade internacional expressou seu choque com o massacre de Hula, que matou mais de 100 pessoas, a maioria mulheres e crianças sírias. A alta comissária de direitos humanos da ONU, Navi Pillay, disse que o governo sírio tinha que suspender o uso de armamentos pesados contra áreas fortemente populadas. Ainda no segundo trimestre do ano, a ONU enviou uma missão de observadores ao país que foi, depois de alguns meses, cancelada. A violência política na Síria levou mais de 500 mil pessoas a fugir para os países vizinhos. A atriz Angelina Jolie, enviada especial do Acnur, foi uma das vozes de uma campanha sobre refugiados.
Every minute,
Nesse vídeo, ela falou sobre a luta de pessoas que têm que deixar suas casas por causa de perseguição e guerras. O fim da violência na Síria permaneceu no topo da agenda das Nações Unidas por todo o ano, ao lado de outros temas prioritários, como, por exemplo, as metas de desenvolvimento do milênio e os objetivos de desenvolvimento sustentável, que passarão a vigorar a partir de 2015. Um tema, aliás, discutido durante a Conferência Rio+20, realizada no Rio de Janeiro. Nessa entrevista à Rádio ONU, o chanceler brasileiro, Antônio Patriota, falou sobre o conceito de economia verde.
Ele é um conceito aberto, em construção, vai ser tratado dessa maneira. Como dizem em inglês, não é um tamanho único para todos, é um conceito que pode ser adaptado ao nível de desenvolvimento, às características individuais de cada país.
Sonho meu, eu sonhava que sonhava.
A conferência terminou com a declaração O Futuro que Queremos, mas a Rio+20 foi também um ponto de encontro para vários países da comunidade de língua portuguesa CPLP, que inauguraram na ONU, no mesmo segundo trimestre do ano, a primeira semana da língua portuguesa. Um dos presentes ao evento foi o embaixador de Angola, Ismael Martins.
O português não seja apenas uma língua que seja falada entre nós, certo? Mas também possa ser ouvida como uma língua que não é estranha à restante comunidade aqui internacional, são 192 países.
E um outro evento cultural na sede da ONU comemoraria o primeiro Dia Internacional do Jazz. A noite teve a participação de um brasileiro, Romero Lubambo.
Acho que vai ser uma grande mistura de coisas lindas lá que vão acontecer. Eu estou feliz de ser o brasileiro e com muita honra sempre estou carregando o nome do Brasil comigo, sempre muito feliz por isso.
E um outro brasileiro, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, recebeu da Assembleia Geral uma homenagem pelos programas sociais de seu estado, como ele contou à Rádio ONU nessa entrevista.
É uma emoção enorme a gente poder estar aqui na sede da ONU, no espaço da sua Assembleia Geral, sendo reconhecido exatamente por aqueles que têm uma preocupação de melhorar o serviço público mundo afora.
Este samba é só porque...
Um outro destaque para o final do segundo trimestre de 2012, já entrando no terceiro, iria para uma cidade marcada por desafios, contrastes, mas também muita beleza natural.
Beijo, Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade.
Em 1º de julho, o Rio de Janeiro foi eleito pela Unesco Patrimônio Histórico da Humanidade na categoria Paisagem Cultural Urbana, uma escolha histórica ao ser a primeira cidade a entrar para essa lista da Unesco.
Sobre a Guanabara, este samba é só porque Rio eu gosto de você.
No próximo capítulo você vai saber mais sobre o evento mais importante no calendário anual da ONU, os debates dos líderes de Estado e governo na Assembleia Geral.
Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Retrospectiva Nações Unidas 2012, uma produção da Rádio ONU em Nova York.
Reportagem e apresentação, Mônica Vilela Grayley.